Estamos com ela, com a Graciela Chatelain, pois ela está aqui com a gente para falar mais uma vez sobre a programação que o CIEG tem e trazer também para você toda uma programação que já está à sua disposição. Oi, Graciela, bom dia, bem-vinda mais uma vez nesta terça-feira de carnaval.
Bom dia, Patrícia, ouvinte. Muito feliz de estar novamente aqui com vocês, também para poder contribuir, né, com a promoção da saúde, nesse caso especificamente a saúde mental, a saúde psicossocial. E feliz carnaval, carnaval que a gente leva dentro, né? Algo diferente, músicas diferentes, a criatividade fantástica. E agora, essa ruptura do cotidiano que nós tivemos com esta pandemia, eu acho que a gente teve que também se adaptar ativamente a esse cotidiano neste carnaval. Estou aqui para receber as suas perguntas, poder falar um pouquinho de carnaval, com muitas saudades, né, desse carnaval, mas eu vi que tinha diversas formas de viver esse carnaval, né, também. E as pessoas fizeram vídeos, inventividade, né, de Isabel, fizeram vídeos como uma maneira, né, de lembrar o carnaval, né, fantasiadas, tiveram lives muitas, né, de Daniela, de Betty, encontro entre amigos, famílias, né, os barzinhos que têm música ao vivo, por exemplo, trabalharam com música de carnaval, né, mantendo o protocolo. E depois tem aquelas pessoas que se saíram, né? Como sempre a gente sabe, né? Que se saem do protocolo, que às vezes não se interessam pela própria vida, pela vida do outro. E nesse sentido, eu, claro, não concordo com essas atitudes, com essa conduta, mas não foi pelo carnaval, certo? Já tem paredão, tem outras maneiras, todos os finais de semana, né? As pessoas saem do protocolo, então são escolhas, né? A gente escolhe pela vida ou escolhe pela morte, né? Escolhe pela saúde, escolhe pela doença. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas depois todos, de alguma forma, acabamos sofrendo, né, essa realidade de falta de leitos, o que está acontecendo agora.
E eu queria pegar no momento da sua fala, quando você colocou a ruptura do cotidiano. Esse é um conceito, né, trabalhado por vocês aí dentro desse estudo do aprofundamento da psicologia social pichoniana, que é a base do trabalho do CIEG. Daqui a pouco, ouvinte, presta atenção, vamos apresentar para você mais uma vez, você que não teve a oportunidade ainda de conhecer o CIEG, o trabalho que ele realiza, e conhecer, inclusive, os programas, cursos e atividades que já estão aí com inscrições abertas. Daqui a pouco vamos falar dessa programação. Mas o que, que significa isso na prática, essa ruptura do cotidiano? Ou seja, a gente vem de uma tradição cultural, a gente vem de uma vocação natural de sermos festeiros, gostarmos de festa, de todo ano tem carnaval, as pessoas já se preparam, fazem fantasia, economizam dinheiro para poder sair nos blocos e passear, viajar, enfim. Tem toda uma economia que movimenta essa indústria do carnaval. O carnaval também é um momento da irreverência, das pessoas se fantasiarem, e isso não aconteceu. Houve esse ato aí nesse ano. Do ponto de vista da psicologia social, essa ruptura de algo que era cotidiano, que era comum, o que, que isso pode trazer para o nosso pensamento coletivo, para o nosso sentimento coletivo, nossa memória afetiva? Como que a psicologia poderia refletir sobre isso e como a gente pode ressignificar essa lacuna que estamos vivenciando, sobretudo aqueles apaixonados pelo carnaval?
Essas perguntas têm alguns aspectos que só a realidade vai nos mostrar, né? por exemplo, como vai ficar isto, né? É, a gente pode levantar hipóteses, né? Mas não tenho certeza do que vai acontecer. Não apenas pelo carnaval, mas essa ruptura do cotidiano que eu falei, você retoma. É, no cotidiano, o que nós estávamos acostumados a fazer no mês de fevereiro, mês de janeiro, esperar, né? Se vivia em função do carnaval, na Bahia especialmente, em Salvador especialmente, a gente já via, né, que chegava dezembro já todo mundo começava a se movimentar, aliás, o carnaval em Salvador é o ano todo, né, porque o ano todo se prepara, se organiza, se sabe, é uma estrutura muito ampla que se coloca em funcionamento para esse carnaval, porque às vezes se recebem 2 milhões de pessoas, né? E para isso você tem que ter uma boa estrutura. E assim como no cotidiano, no inverno, a gente não tem muita estrutura para a chuva, né? No carnaval a gente prepara a estrutura para a chegada das pessoas e para que tudo dê certo, né? E imagina a quantidade de pessoas que esse carnaval não trabalharam. Né? E nesse sentido, no econômico, eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar ativamente à realidade, incorporar esse novo ao que nós já temos. A gente passou esse ano todo fazendo isto, né? O ano todo, pessoas que tiveram muitas dificuldades, houve muita solidariedade também, né? Mas as pessoas são muito criativas, muito, muito criativas. Então, a gente se encontra com saídas, né, que são assim, impressionantes, além, né, da solidariedade, de como adaptar-se ativamente à realidade, quer dizer, como nós integramos o novo ao que nós já temos. Né? Então, por isso eu estava dizendo... seguramente se encontram outras formas. Não estamos dizendo que isto não vai ser um impacto, né? Porque é um impacto como foi o ano todo, o impacto das coisas que se deixaram de fazer em função de cuidar da saúde, de cuidar do outro, de sobreviver. Então, eu acho que o baiano encontrou formas para se divertir de alguma forma, neste carnaval. Não se fez a mesma coisa que todos os anos, né? Mas as pessoas encontraram momentos, saídas, gravaram vídeos, se encontraram entre amigos, dançaram mantendo os protocolos, e eu acho que essa alegria do carnaval é intrínseca ao baiano, certo? Isso é uma hipótese, né? Eu acho isso. Eu considero que alegria, festa, dança, né? O carnaval é intrínseco, quero dizer, corre nas veias do baiano. Né? Tem pessoas que dizem, ah, eu não gosto de carnaval, mas adora as músicas, escuta, pode não ir para o carnaval, mas que gosta dessa alegria, né? desse bem-estar que circula, né? Que circula e às vezes chega a ser uma coisa assim quase muito compulsiva, né? Quando estamos em carnaval, né? As pessoas ficam desesperadas para encontrar um abadá, para entrar em algum broco, especialmente os jovens, né? Mas todos nós fomos já jovens e todos nós também curtimos muito o carnaval. Ainda que tem pessoas que nunca curtiram, tem tudo, né? Tem gostos infinitos. Mas quem sempre gostou de carnaval isto agora foi uma, digamos, uma adaptação ativa à realidade. Esta frustração, e a gente não sabe o que vai dar, mas até agora, o que a gente viu nas ruas, viu na TV, viu na rede, é que as pessoas tentaram fazer coisas para viver de outra maneira esse carnaval, certo? Se conectaram com a alegria, se tem saudade, claro, como não ter saudade do carnaval, mas encontraram formas, sabe, muito criativas para estar, né? O fato de não ser feriado, né, esses dois dias também ajudou, porque as pessoas tiveram que trabalhar, fazer suas coisas, né? Mas, de todas maneiras, aquelas pessoas que não trabalharam tentaram, né, tentaram se adaptar, sair, ir para barzinho, escutar música, ver live, se encontrar em família, enfim. São novas maneiras de adaptação ativa a essa realidade, a esse novo cotidiano.
Você acha interessante, né, trazer esse conceito para você aí, ouvinte, essa adaptação ativa à realidade, ou seja, se a realidade externa muda, seja por um decreto, seja por uma motivação, como estamos vivendo, que é a pandemia, se está um risco, né, de contaminação de um vírus que ainda está circulando, apesar da vacinação, então mudou a realidade externa. Mas as pessoas se adaptam, fazem uma adaptação ativa a essa realidade para tentar manter. E a gente viu de tudo em vídeos repassados aí pelo WhatsApp, pessoas simulando dentro da própria casa, colocaram-se uma corda e ficaram de um lado da corda e do outro lado criaram personagens como se fosse inventando, como se fosse o policial ou o catador de latinha, ou seja, recriaram todos os personagens que existem, né, de fato, no carnaval, para tentar trazer essa realidade. Não sei como que a psicologia vê isso, se é um alívio, se é uma forma de vivenciar uma realidade que está distante, enfim, e trabalhar com a sua saúde mental, inclusive, né? Porque senão tem gente que pira. Se ficar pensando, ah, eu queria ter o carnaval, não tem essa realidade. Se você ficar pegado no que poderia ser...
E é aquilo que a gente sempre fala, né? De se conectar com o que se tem e não com o que falta. Porque o falta, falta. A gente não tem um carnaval de fato. Mas o que nós temos para poder conectar-nos com essa alegria, com esse sentimento, né, de estar vivos, de estarmos com dança, com, lembrando desde a representação que todos nós temos desse carnaval. Então, isso é uma escolha, né, também, de ser bem. E uma das coisas fundamentais é a criatividade. Pichon Rivière dizia que quando a gente está muito triste, quando a gente perde, que é toda a teoria que eu utilizo também na escrita reparadora, que quando a gente está muito, muito triste por alguma coisa, alguma perda, e de fato esta ruptura se sente assim, quando a gente cria um objeto fora, recria o objeto fantasiadamente perdido dentro. Então, o que quer dizer isto? Isto quer dizer que quando a gente cria um encontro, cria uma maneira de viver o carnaval através de fazer isto que você estava dizendo, né? De colocar, de criar os personagens do carnaval, de se encontrar em casa, de colocar uma live, de dançar com a live, tudo isso são objetos criados, né? São aspectos da realidade transformados. Então, Pichon Rivière diz que a criatividade, esse ato criador, nesse ato criador há uma passagem do sinistro para o maravilhoso. Isso quer dizer, o que é o sinistro? O sinistro é a sensação de vazio, de não ter aquilo que nós tínhamos, da ruptura do cotidiano, do abandono, essa sensação de perda, né, de vazio. Nós não temos, de fato, não temos o carnaval na rua. temos formas criativas para fazer o maravilhoso, certo? Formas criativas de inventar, né? Um vídeo, de inventar uma reunião, de inventar uma comida, de inventar um estar com o outro, né? De criar objetos que seriam formas, né, de encontro, formas de viver o carnaval de outra maneira, com o que nós temos. Nós temos vida para fazer isso, isso é o mais importante, né? A gente que pensa quantos não tiveram nem isto neste carnaval, né? Porque foram, porque e o Covid veio e levou milhões de pessoas, né? Então é isso, querida. Eu acho que nós temos vida e temos o carnaval que podemos recriar dentro de nós e sair dessa situação de estranheza, de vazio, de tristeza para o maravilhoso, criando formas. E o baiano tem isso, né? Tem uma maneira assim, fantástica de recriar, né? De recriar sempre, encontrar sempre maneiras para sobreviver, né, a situações muito difíceis.
Com certeza. E esse, Graciela, pegando agora esses minutos finais da nossa entrevista, tem sido o trabalho do CIEG fantástico, que é exatamente ajudar as pessoas a recriar, a reviver, a ressignificar esses momentos difíceis. Nós estamos falando de um carnaval que não teve e que vamos buscar formas, já estamos buscando de superar. Mas pessoas tiveram traumas sérios na sua infância, perdas significativas, vivenciaram luto, ou perderam o emprego, ou estão se aposentando, ou estão com a síndrome do ninho vazio porque os filhos cresceram, enfim. Cada pessoa está vivendo uma perda nesse momento, as suas dificuldades internas, individuais, familiares, sociais, coletivas, dos seus grupos, né? A gente tem visto aí as pessoas, os trabalhadores ambulantes reclamando porque não puderam vender nesse carnaval, os trabalhadores da Ford que perderam os empregos, a gente tem uma série de pessoas vivenciando seus diversos lutos, seus diferentes lutos. E o CIEG vem ajudando essas pessoas a ressignificarem isso. Para você, ouvinte, que não conhece, eu faço questão de apresentar aqui, porque tudo aquilo que eu reconheço como importante na nossa comunidade, eu quero trazer para que você também tenha acesso. E o CIEG é um desses espaços. É um centro interdisciplinar de estudos grupais Henrique Pichon Rivière. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, é uma ONG. A Graciela, que é a nossa convidada de hoje, é a fundadora. Ela foi formada na primeira escola de psicologia social, lá na Argentina, e há mais de 30 anos, né, Graciela, já está aqui na Bahia desenvolvendo esse trabalho. O CIEG, ele vive também das ações que realiza, são vários cursos, nós vamos falar alguns agora, que estão abertos, e conta também com a comunidade, porque quando você se inscreve no curso, você faz uma oficina, com preço social, você está ajudando a manter esse trabalho que tem ajudado tantas pessoas. Então, Graciela, por favor, fale agora um pouquinho da programação de fevereiro, quais são os cursos e oficinas que estão com inscrições abertas, né? A gente tem também, daqui a pouco, vou falar sobre o espaço terapêutico, né? São profissionais que atendem e fazem também terapia, acredito que agora online, pelo fato de estarmos na pandemia. Então, primeiro, vamos falar disso, do espaço terapêutico que vocês, como é que está sendo feito nesse período de pandemia?
O espaço terapêutico está atendendo online e também se faz alguns encontros presenciais, se for necessário, né? Sempre mantendo o protocolo com todos os cuidados. E os profissionais, os psicólogos do CIEG estão atendendo online. Esse é um via preços que a gente trabalha também com um atendimento mais solidário, né? Então, são negociações, né, que as pessoas fazem para poder ser atendidas, né? Bom, essa é a... Mantemos, né? Estivemos mantendo o tempo todo, durante a pandemia, todos esses atendimentos online. E em relação com as atividades do CIEG... Isso,
a gente tem agora dia 18, desculpa, o Aprender a Aprender, né? Já está aberta a inscrição?
Sim, já está aberta. E, na verdade, nós decidimos fazer mini-oficinas em fevereiro para que as pessoas tenham possibilidade de fazer algo curto que, obviamente, produz transformação, mas que não é o curso inteiro, né, do Aprender a Aprender, que tem 18 horas. Essas mini oficinas são de 3 horas, né, começam e acabam no mesmo dia. Aliás, são 2 horas e meia. Dia 18 tem a do Aprender a Aprender, de 9 a 11:30 da manhã. Dia 19 tem matrizes de aprendizagem também, de 9 a 11:30. E dia 24, que é a outra quarta-feira, tem pela noite a mini oficina sobre vínculo, das 18:30 a 21. Sim, em fevereiro são essas, e no dia 25 vai ter uma palestra vivencial que eu vou fazer de 16 às 18, sobre técnicas e jogos de ação para a sala de aula. Que essa é uma coisa que eu quero introduzir bastante diferente. Eu tinha esse trabalho presencial e a gente está tentando a possibilidade de levar esses instrumentos para professores, para poderem trabalhar em sala de aula. Porque nós, durante todo esse 2020, trabalhamos com as oficinas e trabalhamos com técnicas e jogos de ação. Mantivemos todos os que utilizávamos nos cursos presenciais, né, do Aprender a Aprender, das minhas oficinas da arte de escrever para reparar. Então, são técnicas que são simples e que a gente verificou que podem ser utilizadas também de maneira virtual, né? Muitas vezes para descer o nível de ansiedade das pessoas e, nesse caso, por exemplo, se se trabalha com crianças, com adolescentes, e exercícios bioenergéticos também para a sala de aula. Então, estamos querendo levar isso também para os professores, né? Para, como possibilidade de um instrumento a mais para este trabalho virtual, e não apenas para os professores terem para utilizar com os alunos, mas também eles próprios, né? Para poder trabalhar de maneira online com mais tranquilidade, né? Com mais instrumentos, né? Para que seja mais fácil esse encontro com a virtualidade e essa sala de aula.
Ok, nosso tempo está acabando, mas ficou aí o recado, gente, tem muita coisa, então no dia 18, só concluindo aqui, fechando, tem o Aprender a Aprender em grupos operativos, mini oficina. No dia 19 tem matrizes de aprendizagem, grupos operativos, e tem também esse trabalho que a Graciela falou, específico para professores, e além da oficina escrita reparadora, que é muito bacana, já fiz esse trabalho, é maravilhoso, cada vez que eu participo, a gente aprende e cresce muito.
Se chama Sete Mulheres que Me Habitam, né? Que sim, eu me isso. Esqueci, que vai ter pela tarde e pela noite. Começa dia 22. Ok, obrigadíssima.
A gente é que agradece, Graciela, parabéns mais uma vez por esse trabalho e toda a equipe do CIEG, a nossa gratidão. O programa de hoje fica por aqui, foi um presente de carnaval para você apresentar o CIEG e todas essas oficinas que custam apenas R$ 25,00, gente. E com essa forma você continua ajudando esse trabalho maravilhoso. Aproveitem a alegria que está dentro de você, a gente se encontra amanhã.